Taibrei, Web Rádio Áudio Ativo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes da Web Rádio Áudio Ativo. Estamos mais uma vez aqui no nosso programa semanal sobre tudo que acontece no vôlei nacional, de quadra e também de praia. Esse aqui é o nosso segundo episódio do ano. Estamos novamente, eu e Giovana, para contar para vocês tudo de novo na Superliga, na Copa do Brasil, os bastidores do vôlei de praia. Então, dê o seu alô, Giovana, e vambora entrar nesse programa.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Vambora, que essa semana tem muito para comentar de vôlei.
Isso aí, galera, vambora.
Vôlei masculino.
Para começar, vamos falar da Copa do Brasil no masculino. Tivemos as quartas de final da semana passada para cá. Os times, os oito primeiros que participaram da competição foi o Minas, que enfrentou o Natal, e o Minas levou a melhor por 3-1. O Vôlei Renata enfrentou o Blumenau, o Vôlei Renata ganhou por 3-0. O SESI, que enfrentou o Guarulhos, e aí foi o confronto mais disputado desses jogos. Tivemos tie-break, o Guarulhos venceu por 3-2. E o quarto jogo das quartas de final não aconteceu. Seria Cruzeiro contra a equipe de São José, mas foi cancelado por causa de Covid da equipe de São José. E aí, como o calendário está apertado, a CBV não pôde adiar esse jogo. É triste, porque o São José era uma chance ali, né? E a equipe cruzeirense lamentou, desejou, obviamente, uma rápida melhora. São José, que além desse jogo, já adiantando aqui, teve seu jogo da Superliga adiado também. Enfim, foram esses os resultados das quartas de final. Então, as semifinais, que começarão nesta quinta-feira, dia 27 de janeiro, ficaram da seguinte forma. Minas, que é grande líder da Superliga, invicto, inclusive, vai pegar o Guarulhos, de São Paulo, dia 27, às 17 horas. Logo em seguida, o Cruzeiro, vice-líder, vai pegar o Vôlei Renata, às 19 horas e 30 minutos. No dia seguinte, teremos a grande final, dia 28, sexta-feira, às 21 horas. Lembrando que esses três jogos terão transmissão do Sport TV. Então, poderemos acompanhar esses três jogos decisivos. Meu palpite particular, acredito que da grande maioria, seja uma final mineira dos dois grandes líderes dessa Superliga, né? Mudando um pouco de assunto, mas nem tanto, a Superliga segue bombando. Temos jogos adiados, ainda sem data. Temos jogos que foram realizados de rodadas passadas. Então, sábado, no dia 22 de janeiro, tivemos dois jogos. O Cruzeiro venceu por 3-0 o América e o SESI venceu por 3-0 o FUNVIC Natal. O Cruzeiro segue na vice-liderança e o SESI vem de novo retomando seus lugares, então já está em terceiro novamente. Segue firme ali no G4 para garantir a vaga nos playoffs. No dia seguinte, no domingo, dia 23 de janeiro, teremos três jogos, mas dois desses três jogos foram adiados por conta de casos de Covid. O Azulim Gabarito Uberlândia enfrentaria o São José, não tivemos esse jogo. O Apanha leva Blumenau e enfrentaria o Guarulhos. Também não tivemos esse jogo. Mas, à noite, o Sport TV transmitiu uma grande partida entre o Minas e o Vôlei Renata Campinas. Ficou 3-1 para o Minas. Tivemos alguns desfalques nesse jogo. Do lado do Minas, o Vissoto não pôde participar. Desconfortos no ombro. Do lado do Vôlei Renato, dois desfalques importantíssimos. Ficaram no banco e foram poupados para a semifinal da Copa do Brasil. O Evandro, o oposto, e o Central Lucão. Passando agora para os próximos jogos, né? Teremos jogo da Superliga somente na próxima sexta-feira, no dia 28 de janeiro, depois do encerramento da Copa do Brasil. Então, na sexta-feira, dia 28, teremos Vôlei Fuvink Natal contra Brasília, às 19 horas. E na segunda-feira, dia 31 de janeiro, por enquanto, né, torcemos para que esse jogo não seja adiado e que o São José possa entrar em quadra novamente. São José vai enfrentar o Minas com transmissão do Sport TV 2. Só dando uma passada na classificação de como está neste momento, o Minas segue na liderança com 36 pontos, 12 vitórias. Curioso que 9 dessas 12 vitórias foram por 3-1. Então, engraçado, o Minas tem esse costume de ganhar por 3-1, como aconteceu na Copa do Brasil, quando enfrentou o Natal. Mas 3-1 ainda garante 3 pontos, né? E faz com que outra equipe não pontue. Em seguida, temos o Cruzeiro na cola, o rival do mesmo estado, com 32 pontos. Em terceiro, como já tinha dito, SESI, com 28 pontos. Em quarto, ainda ali nas cabeças, o Blumenau, com 24 pontos. Em quinto, o Vôlei Renata, com 23. E fechando ali o G6, temos o Vedacity Guarulhos, com 21 pontos. Só um destaque, a classificação mostra em números, né, a disparidade dos times mineiros, primeiro e segundo, principalmente em número de sets perdidos. Cada um tem 9 sets perdidos nessas partidas até o momento. E depois, as equipes com menor número de sets perdidos fica com o Apan Eleva junto de Guarulhos, com 17 sets perdidos cada um. Então, são números, além do desempenho visível e nítido que a gente pode acompanhar vendo as partidas, os números também traduzem um pouco, né, essa realidade. Minas vem dominando, tanto na Superliga masculina, mas também na feminina também. Enfim, era mais ou menos isso que tínhamos para falar da Superliga, da Copa do Brasil no masculino. Então, vamos partir para o vôlei feminino.
Vôlei feminino.
Então, Giovana, conte-nos um pouco sobre a Copa do Brasil e a Superliga no naipe feminino. Muitas novidades, não?
Algumas. Começando na Copa Brasil, a gente já falou no último tie-break, mas vale lembrar, Praia ganhou do Pinheiros nas quartas por 3 sets a 0. SESI Bauru ganhou do SESC Flamengo, também nas quartas, por 3 sets a 1, um jogo mais pegado. E agora, de novidade, tivemos o Osasco versus Fluminense, que foi um 3 sets a 0 para o Osasco, com 25-13, 25-23, 25-23 de novo. No primeiro set, o Fluminense me pareceu bagunçado, porque no dia do jogo recebeu a notícia do afastamento da levantadora Bruninha, que foi acusada de doping, né? Então, me pareceu não estar muito entrosado com a outra levantadora, a Francine. E a Bruninha também era capitã, então isso acho que teve um impacto. Fora a chuva forte em Osasco, que gerou uma goteira no Liberati, parou o jogo temporariamente. Inclusive, o Osasco já foi advertido pelo ginásio não apresentar as condições necessárias para a partida, mas, por enquanto, só uma advertência. Na última partida das quartas, tivemos o Minas Barueri, 3 sets a 0 para o Minas, 25-17, 27-25 e 25-14. Eu achei interessante já falar que a Macris está conseguindo jogar melhor com as centrais, que são tão importantes para o Minas. Esse jogo aconteceu na terça-feira e a Macris está conseguindo levantar melhor para a Carol Gattaz, por exemplo, porque o Minas tá com dificuldade na recepção, isso dificulta jogar com as centrais. E as centrais são fortes do Minas. Mas, passando para as semifinais, a gente vai ter Dentil Praia Clube contra o SESI Bauru, no domingo, dia 30 de janeiro, às 19 horas. E Osasco versus Minas, também dia 30 de janeiro, mas às 21h30, Ambos os jogos vão ser em Blumenau, Santa Catarina. E aí, as apostas para a final, acredito que sejam Praia Clube versus Osasco ou Minas. O Osasco que não jogou nenhuma partida contra o Minas ainda nessa temporada. Passando para a Superliga, tivemos o fim da segunda rodada. Praia Clube venceu o SESI Bauru por 3-7-0. Bem sólido, dentro da casa do Bauru, 25-14, 25-16, 25-22. E é preocupante para o Bauru, que enfrenta o Praia novamente na semi da Copa Brasil, como eu acabei de dizer. Tivemos um Barueri versus Valinhos, 3-7-0, jogo tranquilo para o Barueri. Tivemos o Minas versus Maringá, também por 3-7-0, também sem muita dificuldade para o Minas. Tivemos um Pinheiros versus Curitiba, 3-7-0 para o Pinheiros. 25-16, 25-22, 27-25. E tivemos um Osasco versus SESC Flamengo, por 3-7-1. O Flamengo começou ganhando por 25-22 e nos últimos três sets o Osasco recuperou, fechou 25-20, 25-18 e 25-20. O Sesc começou bem, enquanto a Tiffany, a oposta do Osasco, não fazia uma partida muito boa. Mas apesar disso, a gente tem que lembrar que a Tiffany tem feito uma Superliga incrível para o Osasco, é a primeira temporada dela lá. Ela é a maior pontuadora da Superliga na taxa de pontos por set, com uma média de 5,56 pontos por set jogado. E no número absoluto, ela só perde para a Nia Reach, que tem 256 pontos. A Tiffany está atrás com 228. Mas aí, com essa situação dela não jogando muito bem, um pouco antes da metade do segundo set, o técnico Luiz Omar decidiu colocar a jogadora turca recém-contratada em quadra. Ela ainda não tinha estreado e ela chegou mudando o jogo. Foi um jogo muito bom dela e da central americana, Rachel Adams. A turca dela, o nome dela é Jeran, terminou a partida com 20 pontos e o Viva Vôlei, aparentemente já amada pela torcida de Osasco. E ela estava treinando com um time havia pouco mais de uma semana, mas com um entrosamento que parecia estar lá treinando desde o início da temporada. No time do Sesc, a Valquíria jogou muito bem, mas me parece que o Sesc tem tido problema com as levantadoras. O time compensou a Superliga com a Juma de titular. A titular é a Giovana, mas mesmo assim, nesse jogo, foi impressionante a insistência da levantadora e levantar para jogadoras que simplesmente não estavam virando bola. Em compensação, em Osasco, a levantadora Kenia substituiu muito bem a Furtado contra dores na coluna por conta de uma hérnia de disco. E falando em Osasco, temos novas possibilidades para o time. A Tiffany geralmente atua como ponteira, mas nessa temporada tem atuado de oposta para suprir a da Tandara, que ainda não está liberada para jogar, por causa do processo de doping que tirou ela no meio das Olimpíadas. No meio não, na véspera da semifinal. Com essa estreia incrível da turca, e se ela manter esse nível, é possível que a Tiffany volte a jogar de ponteira no lugar da Carla ou da Michelle, o que chegou a acontecer em dado momento do jogo que a Tiffany e a Jeran estiveram simultaneamente em quadra. A Carla é uma jogadora muito caçada pelos times adversários na recepção, mas tem feito uma boa Superliga. Ela está, nesse momento, na 11ª colocação no ranking das jogadoras com maior positividade na recepção, além de ser a melhor sacadora da competição. Então, fica a dúvida se a Tiffany entraria no lugar da Carla ou da Michelle. Me parece uma oportunidade para o Osasco deixar as duas atacantes, Tiffany e Geran, enquadra dividindo essa responsabilidade da virada de bola. Eu não acho que a Tiffany vai ficar no banco para a Geran, ou ao contrário, ao longo desse fim de temporada. Na terceira rodada, aconteceu nessa segunda o jogo SESI Bauru versus Curitiba, 3-7-0 para o SESI Bauru, um jogo sem muita dificuldade, mas muito importante, já que o Barueri está na cola do time na tabela, com só 2 pontos a menos. Tivemos Maringá versus Valinhos. Maringá venceu por 3-7-1. O jogo foi um confronto direto na luta contra o rebaixamento. O resultado, com certeza, foi muito importante para Maringá, que está com 11 pontos e na décima tabela. Com isso, conseguiu abrir uma distância maior do 11º colocado, Curitiba, que está com 6 pontos. E aí, dessa forma, o time também consegue se distanciar da possibilidade do rebaixamento, já que os 11º e 12º colocados rebaixados. O Valinhos perdeu o jogo e é preocupante, já que o time está com só 2 pontos na tabela. E teríamos o jogo também na segunda entre Barueri e Pinheiros, mas o jogo foi adiado por conta de casos de Covid. Nessa terça tivemos Sesc Flamengo versus o Brasília, terminou por 3-7-1 para o Sesc Flamengo. E tivemos um Minas versus Fluminense, que o Minas ganhou por 25-17, 25-18 e 25-17 de novo. O jogo do Minas começou bem pau a pau com o Fluminense em todos os sets, mas chegando na metade do set, o Minas abriu uma vantagem, o Fluminense não conseguia voltar. E mesmo assim, o Minas está com o desfalque da Thaisa, que a gente já mencionou. E hoje a ponteira turca Neriman Özay também foi poupada, porque ela sentiu um desconforto na panturrilha. E a Prisola substituiu e fez uma boa partida. Nesses dois jogos, tivemos protagonismo das líberos. Natinha levou Viva Vôlei pelo Sesc e a Leinha levou por Minas. Nessa terça, a gente ainda tem Praia Clube versus Osasco, que está acontecendo enquanto gravamos esse programa. Como o programa só sai na quarta-feira, nós traremos esse resultado no próximo tie-break. Passando rapidinho pela tabela, o Praia Clube está com 35 pontos à frente do Minas, que está com 30 em segundo, mas está com um jogo a menos. O Osasco em terceiro com 27, Bauru em quarto, 26, Barueri, quinto, 24, Fluminense, sexto com 20, Sesc em sétimo com 19, Pinheiros logo atrás com 18, Brasília Vôlei em nono, com 13 pontos, Maringá com 11, Curitiba na vice-lanterninha com 6 pontos e o Valinhos em último com 2 pontos. Mas essa tabela vai mudar ainda hoje, porque se o Praia ganhar, ele abre uma distância maior do segundo colocado. Se o Osasco ganhar por 3-7-0 ou 3-7-1, ele empata novamente com o Minas em número de pontos e volta a ser o segundo colocado da Superliga Feminina. E por conta dos jogos da Copa Brasil, que vão acontecer nesse domingo, os jogos da semifinal, os jogos da Superliga voltam apenas nos dias 3 e 4 de fevereiro, ou seja, quarta e quinta da semana que vem. Então, no próximo tie-break, traremos quais serão os confrontos da quarta rodada do retorno. E agora, temos que lembrar que começou a Superliga B. Nesse ano, a liga conta com 10 equipes por gênero, onde disputam todos contra todos em um turno único e os 4 primeiros colocados se classificam para as semifinais. A partir das semifinais, os jogos vão ser transmitidos pelo Sport TV e os finalistas garantem acesso à Superliga A na próxima temporada. E agora eu vou passar para o Pedro para ele contar para a gente quais são os times da Superliga B.
Então, no masculino, esperem o nome de alguns desses times aí na próxima temporada. No masculino temos Vôlei Futuro, Instituto Cuca, Vila Nova, Suzano Vôlei, Niterói Vôlei, Chapecó, Araucária, Berneck, Café Vasconcelos, Uber Vôlei, JF Vôlei e Minas Náutico. Esses, então, são os 10 clubes que disputaram vaga para a próxima Superliga. No feminino, temos Flamengo, e aí falamos da base do Flamengo, né? Sada Tambasa Arcos, Blue Vôlei, Atacadão, Bradesco Esportes, Franca, Energis 8 São Caetano, SESI São Paulo, Minas Náutico, e, por fim, Abel Moda Brusque. Essas são as 10 equipes da Superliga B feminina. Então, aguardaremos os resultados e, em breve, veremos 4 dessas 20 equipes aí com muito mais frequência, né, na próxima temporada. Finalizamos, então. Partimos, então, para o vôlei de praia, Giovana?
Partimos.
Então, é isso aí. Temos muita coisa para comentar.
Vôlei de praia.
Bom, no vôlei de praia, como vocês têm acompanhado, alguns portais têm feito várias atualizações dos bastidores. A CBV quer fazer mudanças, quer mudar o formato da temporada passada para a temporada de 2022. E em dezembro do ano passado, apresentou para nós, atletas, esse papel de estudante de jornalismo e atleta talvez se confunda um pouco, apresentou para os atletas no início do mês e oito dias depois, sem muitas notícias e posições fixas aos atletas, anunciou numa entrevista na TV qual seria já o novo formato. Sem qualquer tipo de diálogo com os atletas. E aí, tempos passaram, eles tiveram reuniões internas, a CBV teve reuniões entre eles, né, entre os dirigentes, entre os conselheiros. Mês de janeiro veio, e no dia 10 de janeiro a CBV criou uma comissão de validação para firmar esse regulamento. No dia 10 de janeiro, 5 pessoas decidiriam pela continuação desse novo formato ou não. Guilherme, que é o dirigente da CBV, José Eduardo, que é o conselheiro da CBV, Valgren, que é presidente da Comissão Executiva dos Campeonatos Brasileiros de Seleções de Vôlei de Praia, Carlos Arruda, que é o presidente da Comissão de Atletas, inclusive... Queria ele no início, mas quem foi representar a Comissão de Atletas e os atletas foi o vice-presidente da Comissão de Atletas, o Ramon Gomes, atleta Ramon Gomes, e a técnica Letícia Pessoa foi a quinto elemento desta reunião. Terminou com 4-1 para o novo formato e apenas a Comissão de Atletas votou contra o novo formato. Novamente, dias passaram. Tivemos uma live no Instagram, onde o Guilherme participou, o Arley, o atleta, participou, e outros dois amantes jornalistas, comentadores, participaram. Então, eram 4 pessoas, tivemos muito debate, que seria o novo formato, e aí o Arley, o atleta, combatia, falava os contras, o Guilherme falava os prós. Tivemos ali uma reunião, bastante audiência, inclusive. E a última pergunta do Arley, que fica de destaque, perguntou para o Guilherme o que aconteceria se os atletas não se inscrevessem na primeira etapa. Inclusive, ele falou, é bem provável que quase ninguém se inscreva. E aí o Guilherme falou, tá, e aí ele falou, se isso acontecer, a gente conversa futuramente. Chegou dia 19 de janeiro, o fim das inscrições, e poucas duplas se inscreveram, masculino e feminino. 29 duplas no masculino e 21 no feminino. Mas cabe lembrar que dos top 8, ou dos, entre aspas, dos atletas olímpicos, tivemos uma dupla de ponta em cada. No masculino, Evandro e Álvaro, no feminino, Thalita e Rebeca. Não se inscreveram, por exemplo, Duda e Ana Patrícia, Alisson e Guto, Carol e Bárbara Seixas, André e Jorge, Vitor e Renato, Maria Elisa, Fernanda Berti, que, por exemplo, nesse novo formato do circuito mundial, são o número um. Enfim, muitos atletas de nome não se inscreveram. Entre aspas, os intermediários, quase ninguém se inscreveu. E os lá de baixo também, quase nenhum se inscreveu. Acabou que muitos inscritos, por exemplo, nunca participaram de alguma competição, então estão zerados, de pontos. E ainda não passaram esses dias, né? As inscrições fecharam. Ainda não temos É difícil, na verdade, acreditar se vai ter a competição, a primeira etapa. A CBV, através do post no Instagram, confirma lá a primeira etapa do jeito que está, com os atletas que se inscreveram, que, como eu já disse, não são poucos, né? Mas ela, no post dela, obviamente, ela não vai falar que são poucos. Na verdade, ela vai falar que o Evandro e o Álvaro se inscreveram, que a Thalita e a Rebeca se inscreveram. Que o formato, novo formato, traz renovação, traz emoção, traz muito mais performance, traz sustentabilidade para ela, para os atletas e para os patrocinadores. E mesmo com a carta que a Comissão de Atletas fez na semana passada, pondo ali muito claramente seus pontos de crítica, não só ao formato, como em relação à premiação, como em relação à falta de diálogo entre CBV e atletas, a CBV, foi lá e também fez uma carta, respondeu a essa carta, né? Dizendo o porquê que esse formato seria o melhor, seria o ideal. E contradisse que a Carta dos Atletas expôs. Então, ela falou: ah, desde o início procuramos a comissão para dialogar, para acolher sugestões. Então, mais ou menos esse o bastidor do vôlei de praia em dezembro e janeiro. A primeira etapa de Saquarema do Rio de Janeiro está programada para a semana que vem, dia 2 de fevereiro. Mas eu acredito que ainda teremos novidades, pelo menos eu que acredito no trabalho da Comissão de Atletas, então guardaremos novidades, espero, né? Espero. E eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, Giovana, antes de falar um pouquinho do que, obviamente, que eu vou falar, né? Mas, enfim, dê um pouco dos seus palpites.
Eu acho que a gente vai ter atualizações, sim, se não nessa primeira etapa do circuito, na segunda, não tem como continuar com o circuito com tantos atletas não inscritos e com tantos atletas tão importantes, né, os top nos rankings. E é um absurdo, né, como opinião pessoal. É um absurdo, é tão difícil ser atleta de vôlei de praia, porque a gente sabe que os atletas não costumam ter um salário fixo, como os do vôlei de quadra, por exemplo. E a CBV, além de cortar as premiações nesse corte de gastos, nesse circuito desse ano, também tirou os benefícios de bancar as passagens de avião para os circuitos, se foi isso que eu bem entendi na carta da comissão de atletas. Então, assim, a perspectiva de renovação não me parece muito real, porque como que a gente incentiva os atletas a participarem dessa forma, né? Eu acho que é isso.
Não, concordo, né, contigo. A questão da passagem o que a comissão falou, né, que antigamente a CBV pagava integralmente, né, a passagem dos atletas ranqueados. Então eram 24 duplas, masculino e feminino, com a passagem, já indo para lá. 24, na verdade, não, né? Os que já tinham lá não chegava a ser 24, mas Os que já estavam lá dentro do torneio principal já tinham uma passagem. E aí, com o passar do tempo, eles tiraram, né, obviamente, esse benefício. E hoje, na temporada passada, eles davam um desconto que, assim, valia mais a pena pegar uma passagem sem desconto mais barata, porque às vezes o desconto era uma passagem muito cara, então ficava o mesmo preço se pegasse uma passagem mais barata. Então, não fazia muito sentido, né? Enfim, e acho que realmente muito complicado para todo mundo, né? Ter uma etapa com pouca gente. Não vai ser atrativo para assistir. Acaba que não vai solucionar nenhum lado, né? Nenhum lado deles, nenhum nosso lado. Então, tem que conversar muito ainda. Tem problema, assim, por exemplo, a questão do novo formato na partidas da fase classificatória com um set de 25. Como assim, né? Set de 25. Não dá para entender muito, sim. E depois, melhor de 3 com set de 15. Não entra muito na cabeça isso, né? Enfim, acho que acima de tudo tem que ter mais diálogo. E ouvir, né? E que os atletas chegaram a um consenso. Ouvir, os atletas, principalmente nas postagens, os grandes, suas postagens pedem mais respeito, né? Enfim, espero que as coisas melhorem. É mais ou menos isso.
Esse novo formato, inclusive, dos sets, a CBV não explicou, né, como isso traria uma renovação positiva, porque os grandes campeonatos não são disputados assim, são sempre melhor de 3 sets de 25 pontos. Então, eu acho que tem muita discussão, diálogo pela frente.
Sim, não, bizarro, assim, é complicado imaginar que alguém vai sair da região, sei lá, sul, vai região nordeste, e aí, obviamente, sem a passagem custeada, então vai, sei lá, como acontece muito, faz uma super vaquinha com o mundo inteiro, pedindo dinheiro para o mundo inteiro, chega lá, como a pessoa está no início da carreira, vai jogar um set de 25. Um set de 25, então assim, perdeu, volta para casa. É aquela coisa, você tem uma parte 25 pontos para se manter vivo para uma segunda rodada e ainda para uma terceira rodada. Então, assim, e começar a ganhar alguma coisa a partir desses 3 jogos. E aí também é um dos pontos, né, de reclamação é a premiação. Quando você começa a receber, né? Então, passando, você ganharia o equivalente a um valor que não chega nem a zerar o custo da passagem, nem a pagar o custo da viagem, na verdade. Então, uma das reclamações também. E, enfim, é mais ou menos isso. A comissão de atletas no perfil. Um perfil expôs lá direitinho a carta e aí liberou para os atletas compartilharem. Dei uma olhada lá. E acompanhe, principalmente os atletas, os grandes atletas que têm postado frequência. E muito legal que eles tenham se mantido no movimento, apesar de sofrerem pressões, porque muitos deles podem perder bolsa atleta e, enfim, patrocínios importantes, com certeza. Então, muito legal a posição dessas pessoas. Era mais ou menos isso que eu tinha para comentar e fique à vontade para concluir do jeito que você quiser.
acho que a gente discutiu o suficiente. Acho que o máximo que a gente pode fazer é trazer as próximas notícias no próximo tie-break. Acho que já vou me despedindo. Foi um prazer estar aqui com vocês de novo, ouvintes. Semana que vem a gente está de volta.
Bom, muito obrigado, galera. Semana que vem, muitas novidades, espero que positivas. Então, abraço e até mais.
Tie Break, Web Rádio Áudio Ativo.